Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã chegando. E chegou também o grande dia para o grande sorteio dos supercomputadores para as emissoras de rádios parceiras da Central de Notícias Brasil. É hoje, Jalber Pereira. Olha aí o tamanho das máquinas, Jalber Pereira. Bom dia. Vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Vamos ter que correr contra o tempo aqui para a cada bloco nós vamos sortear um dos computadores. Quem serão os felizardos que vão receber essas máquinas para poder melhorar ainda mais a qualidade da sua rádio aqui na sua cidade? Acompanhe você também, você que é o diretor, você que é a equipe, mas você também que é ouvinte e torcedor da emissora de rádio, continue participando. Quer acompanhar ao vivo? Tá no YouTube, Central de Notícias Brasil no YouTube, prestigie a gente e aí você vai estar acompanhando em tempo real. Jalber Pereira.
Bom dia, Humberto. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, além do sorteio dos computadores que vamos trazer hoje e todos os detalhes aqui para você que nos acompanha, vamos começar falando de política nacional. Olha, o presidente Lula reúne jornalistas para falar sobre diversos assuntos, entre eles política externa, economia e eleições de 2026.
Pois é, fomos convidados também para estar em Brasília na próxima semana, onde deveremos estar com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que finalmente deve assinar aquele documento que deixamos lá ainda no tempo do Bolsonaro para autorizar as emissoras de rádios a fazerem publicidade institucional. Que o Lula assine realmente de vez esse documento, porque é importantíssimo para esse processo que nós estamos encabeçando aqui pela Central de Notícias Brasil, em defesa das rádios de todo o Brasil.
Roberto, também vamos trazer informações sobre a política internacional. Olha, você vai saber como mudanças do presidente dos Estados Unidos sobre a China pode impactar no Brasil.
E uma grande operação policial está sendo desencadeada em vários bairros de São Luís para garantir a segurança, principalmente no período do carnaval. O repórter Carlos Roger vai trazer os detalhes para a gente daqui a pouco.
Também vamos até a região de Tutóia com o repórter Elivaldo Ramos. Olha, Humberto, a Polícia Federal investiga venda de material de abuso sexual infantil lá naquela região. Elivaldo a trazer todos os detalhes.
E a ex-governadora Rosiana Sarney deixa a Brasília, deixa a Câmara Federal e vai ser secretária de Brandão.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, 31 de janeiro, último dia do primeiro mês do ano, e você vai ficar sabendo de todas as informações e detalhes aqui no seu Central Manhã. E claro, mais uma vez, você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã, que acontece todos os dias aqui na sua rádio e aqui na sua televisão, no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Como é que tá o coraçãozinho aí para poder saber se ganha ou não ganha de computadores? Ontem, 1:30 da manhã, tava recebendo mensagem ainda de diretor de rádio, tentando ainda atualizar o cadastro. Nós vamos ter que fazer umas reuniões online, né? Tem aquele Google Meet, né? Tem um sistema que nós vamos reunir aí pelo menos de 30 em 30 diretores de rádio para a gente ter uma conversa e aí explicando direitinho como é que deve funcionar o sistema, como é que você deve organizar principalmente a sua tabela de preço da sua emissora de rádio. O que nós percebemos é que muitas emissoras sequer têm uma tabela de preços. para saber quanto é que custa uma inserção de 15 segundos na sua rádio. Quanto é que custa uma inserção de 30 segundos, de 45, de 60, de 90, de 120, que são os a duração de um VT normal, conforme as agências de publicidade trabalham. Então, nós precisamos nos adequar para poder receber. Eu tenho afirmado aqui que não é a rádio que tem que ir atrás do anunciante. É o anunciante que tem que ir saber onde é que existe a rádio, e a rádio tem que estar com tudo na prateleira para oferecer, né, para quem precisa. Quando você está querendo comprar pão na padaria, é você que tem que ir na padaria, não é a padaria que tem que ir, é você. Então, a mesma coisa tem que acontecer com a venda de comerciais para rádio. Agora, na padaria tem que ter pão, e eu tenho que saber o preço do pão. É uma coisa simples. Então, as rádios têm que estar organizadas para poder vender os seus produtos. E aí tem que estar lá os pacotinhos, tudinho direitinho, na prateleira, organizados. Olha, isso aqui custa tanto, essa daqui custa tanto, essa daqui custa tanto. Tem uma promoção que nós vamos colocar aqui, tudinho direitinho na rádio. E aí nós vamos avançar para a gente poder disponibilizar isso para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, para que a sua rádio comece a ganhar dinheiro. Mas vamos chamar o repórter Carlos Roger. Carlos Roger, bom dia, Carlos Roger. Tudo certinho. Muita polícia na rua. Ontem à noite eu tive que buscar a dona Gisela no cursinho, aí umas 11 horas da noite, companheiro. Tinha um grupo de policiais, mas era grande, e muitas viaturas ali na Jerônimo de Albuquerque. Tinha um grupo de mulheres, que era para poder fazer aquelas vistorias que fazem nas mulheres. Tinha as mulheres policiais para poder fazer as vistorias nas mulheres. Tinha muitos homens para fazer as vistorias nos homens, nos carros, nas motos. Todo mundo tinha que passar por lá. E aí, nessas horas é que o cidadão diz assim: rapaz, eu não deveria estar com nada ilícito dentro do carro agora, nessa oportunidade. É a segurança que está tentando encontrar os bandidos. Já encontraram alguma maconha por aí, ô Carlos?
Olha, é verdade, viu, Humberto Fernandes, sobre essa movimentação diferenciada que você observou nas ruas de São Luís na noite de ontem, é porque já começou a operação Comandos Metropolitanos. Essa operação, ela foi anunciada pela Polícia Militar do Estado do Maranhão, através do Comando de Policiamento Metropolitano. O que é o Comando de Policiamento Metropolitano? Ele abrange os municípios que fazem parte da Grande Ilha de São Luís, que é conhecida como a região metropolitana. São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. Então, essa operação era conta com nada mais, nada menos do que 300 policiais militares e mais de 100 viaturas, entre motocicletas, carros, e ainda tem um policiamento a pé, tem o policiamento a cavalo. Então, essa operação, ela foi deflagrada exatamente para trabalhar principalmente nos bairros da periferia, mas também nas principais avenidas da região metropolitana, nas MAs, e também visando, claro, o Carnaval 2025. Neste final de semana, já tem festa lá na Avenida Litorânea, já tem festa em diversos bairros, como a Madre Deus, bairros conhecidos culturalmente pela tradição do Carnaval, Centro Histórico de São Luís, Rua Portugal, Rua da Estrela, tem folia para todo lado. Então a polícia tem que estar presente para garantir a segurança dessa população que vai até essas festas, e também aqueles que não vão, que vão ficar nas suas residências nos bairros. E por conta disso, nós já tivemos um primeiro resultado. Além das blitz que você falou aí, que estão espalhadas em pontos estratégicos da região metropolitana, visando aí tirar arma de circulação, visando aí tirar motorista sem habilitação, motorista consumindo bebida alcoólica ou então qualquer outra substância ilícita. Mas a polícia foi até a região ali do bairro de Pedrinhas, que fica na zona rural de São Luís, no finalzinho da tarde de ontem, e lá encontraram na casa de um cidadão um túnel enterrado no quintal. A polícia, o serviço de inteligência, em parceria com os policiais que estão nessa operação, comandos metropolitanos, informou que esse cidadão estava suspeito de estar com uma grande quantidade de droga para abastecer os foliões no carnaval. A polícia chegou lá e lá no quintal tinha um túnel, Humberto e Jauber, tinha um túnel com 200 quilos de maconha. Além dessa...
Bota
dessa
água, hein, Carlos Roger?
Você se lembra daqueles túnel azul, aqueles túneis azuis?
Sim, lá em casa de tinha. De plástico?
Pois é.
Mas a gente colocava água, não esse tipo de coisa aí.
Em algumas residências se coloca água, ali na região de Barreirinha se usa muito para a fabricação e armazenamento de tiquira, por exemplo. Mas ali estava, era de amba, viu, Humberto? Eita. Maconha. A maconha estava toda preparada para ser cortada em pequenas quantidades. Parece que esse rapaz estava se preparando para abastecer as bocas de fumo espalhadas pela região metropolitana. O apelido dele é Lavoisier. Esse rapaz, ele é conhecido das autoridades policiais. Lavoisier, para quem não sabe, era aquele filósofo, falava com o Jaube agora há pouco, era aquele filósofo francês, Antoine Lavoisier, que criou aquela frase famosa: na natureza nada se cria, tudo se transforma. É assim que é a frase, né? Então, o Lavoisier está
nada
atrás
da... Nada se cria, nada se perde, viu, Casoge?
Nada se cria, nada se perde. Isso,
tudo se transforma.
Tudo se transforma, muito bem. Então, o Lavoisier não era o filósofo, é o Lavoisier que estava vendendo a maconha lá na área de Pedrinhas, 200 quilos de droga menos em circulação. São mais 200 quilos que deixa de chegar até a sociedade, deixa de destruir famílias. Além disso, só para concluir aqui, eu sei que a movimentação hoje é grande aí no estúdio, porque a gente tem um sorteio, né, dos computadores. E aí a gente já finaliza também trazendo aqui as operações da Polícia Civil. Essa Comandos Metropolitanos é da Polícia Militar. E a Polícia Civil, em uma operação, o pessoal da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, foi o pessoal do narcotráfico, foi até a casa de algumas pessoas que estão sendo suspeitas de lavar dinheiro para o tráfico. Meteram o pé na porta, você vê aí nas imagens. A suspeita é de que essa quadrilha lavou, até agora, 6 milhões e 800 mil reais, fruto do tráfico de droga na região metropolitana de São Luís. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos no município de São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, mas também saiu daqui para a região tocantina, foi para Imperatriz e Açailândia. Olha, muita joia, muitos relógios caros, carros importados, condomínios de luxo e tudo mais. Era onde essa quadrilha estava escondida, viu? A gente também acompanhou que nessa operação aconteceu o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de todos esses bens que foram apreendidos. Essas pessoas, eles irão ter que prestar conta e explicar de onde vem esse dinheiro. Eles faziam transações bancárias na tentativa de disfarçar a origem desses mais de 6 milhões de reais. Polícia Civil, Polícia Militar do Estado do Maranhão, trabalhando para a segurança da população. A gente fala muito de crimes, de homicídios, feminicídios, assaltos, tráfico de droga, mas é importante a gente mostrar que as forças de segurança do Maranhão estão nas operações, na luta, combatendo o crime a todo dia, a todo momento. A secretaria está sob a responsabilidade do secretário Maurício Martins. Central de Notícias, eu vou sair agora porque eu sei que tem sorteio hoje. Isso. Central de Notícias, de São Luís, Carlos Roger.
Eita, Carlos Roger, que sabe de coisa, rapaz. E essas imagens aí que eu tava vendo aí do policial perto da porta, aparecendo aquele programa do João Kleber, que o cara passa o programa inteiro esperando o cidadão meter o pé na porta e ele não mete nunca. Não, o policial só ia assim, balançava e voltava, e não abre a porta nunca.
Filme de suspense.
Programa, é filme de suspense. Dá o suspense. Olha, mas eu quero chamar agora Tem homem, essa moda não pode pegar, não é? Homem tocando fogo na casa da ex, não
é? Pois é.
E tem também incêndio criminoso na região de Rosário. Mas quem tem as informações é o Elisson Barros, agora está em outra
de
região.
Volta, está, né? Em outra,
tá
outra cidade.
Volta, está em outra região do Maranhão.
É o repórter nômade.
Está na região de Rosário, né? Vamos ver o que, que ele tem de destaque para a gente hoje.
Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jalber, bom dia a todos do programa Central Manhã. Hoje a nossa equipe vai falar a respeito do incêndio criminoso aqui no bairro Jardim Recreio, na cidade de Rosário. Segundo informações, um homem não aceitou o fim do relacionamento, foi lá e ateou fogo na sua própria casa. Na manhã desta quinta-feira, um incêndio criminoso destruiu completamente uma residência no bairro Jardim Recreio, em Rosário. De acordo com informações preliminares, um homem conformado com o fim do relacionamento ateou fogo na casa da ex-esposa. O incêndio se alastrou rapidamente, atingindo também um carro e uma moto que estava no local, ambos consumidos pelas chamas. Moradores da região agiram rapidamente para conter o fogo antes da chegada do corpo de bombeiros, evitando que as chamas se propagassem para imóveis vizinhos. Apesar da destruição da casa e dos veículos, não há relatos de feridos. O caso está sendo investigado pelas autoridades para que sejam tomadas as devidas providências.
Teve esse crime que o autor saiu de casa já com a intenção de praticar. Ele foi, se dirigiu à casa da ex-companheira, com gasolina ou álcool, alguma coisa do gênero. E chegando lá, a vítima não se encontrava, ela já tinha saído da residência. E ele tocou fogo na casa e acabou pegando fogo no carro do conselho tutelar também. E num veículo, numa moto. A gente está apurando aqui as circunstâncias, se foi proposital o fogo no patrimônio público ou se foi em decorrência do fogo original da residência. Caso tenha sido da proposital, ele vai responder também pelo crime de dano ao patrimônio público. Então a gente pede para a população que reside ali próximo, que tenha presenciado o fato, para buscar a delegacia aqui de polícia, para esclarecer os fatos, porque vai trazer um prejuízo muito grande para o Conselho Tutelar, essa falta de um veículo.
Tá, então são essas as informações. Eu sou Elisson Barros, direto de Rosário, para a Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado ao repórter Elisson Barros, seja bem-vindo de volta aqui ao Central Manhã, traga essas informações aí, e muito obrigado também mais uma televisão em parceria com a Central de Notícias do Brasil, agora a TV Rosário, TVR, lá de Rosário, retransmitindo aí o Central Manhã. Mas vamos rapidamente ao intervalo, porque depois do intervalo já vai sair o primeiro computador, segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
É tempo de folia,
tempo de alegria. É tempo de folia, tempo de alegria em todo o Maranhão. Pré-carnaval do Maranhão, vem pra cá, Brasil! No centro e na litorânea é só folia. Nos dias 2, 7, 9, 16 e 23 de fevereiro, vai ter Piscirico, Tomate, Márcia Felipe, Banda Eva, Belo, Henri Freitas, Núzio e muito mais. Vem pra cá que é só alegria. Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue.
Ah, tu sabia que ele mata?
Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
Então, o que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya.
Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Já estou aqui com o papel na mão, já beberia só para anotar o nome do primeiro ganhador do supercomputador. Olha o tamanho das máquinas, que bonitas aí. E é, para mim é uma satisfação muito grande, porque eu sei, Jalber Pereira, qual é a dificuldade enfrentada pela maioria, principalmente dos diretores de rádio comunitária, para manter uma rádio funcionando numa cidade pequena. Muitas vezes ainda não há aquela conscientização, além da programação da rádio também ter as suas deficiências, a qualidade. Aí falta também apoio por parte do comércio local, e nós vamos chamar a atenção lá dos comerciantes locais para apoiarem mais as suas rádios comunitárias, e a gente faz um esforço aqui muito grande para poder comprar uma máquina dessa, vai buscar apoio, parcerias, né, para a gente poder dar essa parcela de contribuição, e sabemos a importância que é ter um computador de qualidade numa emissora de rádio. Portanto, eu quero aqui agradecer o Zé Rocha. O Zé Rocha está participando aqui, está dizendo assim: Humberto Fernandes, quero saudar hoje o delegado federal Raimundo Cutrim, o breve. Opa, vamos sair do Raimundo Cutrim, gente boa. Ex-secretário de Segurança Pública, tempo de Rosiano. Foi tempo de Jacques também? Foi,
Rosiano.
Foi tempo de Rosiano, passou muito tempo como secretário de Segurança Pública. E teve essa passagem aqui no jargão político aqui, do jornalismo, geralmente é passagem meteórica. Passou rapidamente por essa secretaria. Atenção, muita atenção, mão no coração, torcida, olha aí, mídia 3.0, sorteio, olha aí as emissoras de rádio que estão concorrendo nesse momento. Dá uma subidinha aí novamente, James, para a gente mostrar a quantidade de emissoras de rádio, quase todas do estado do Maranhão, acho que pouquíssimas rádios de fora estão concorrendo. A gente torcendo aqui pro pessoal do Maranhão. Muitas rádios não conseguiram ainda se habilitar, não conseguiram completar o cadastro. E aí nós vamos agora. Aí você está percebendo, ó, aguardando, pera, volta lá, ó, aguardando o sorteio, nenhum sorteio realizado, vai dizer que tá tudo zerado dentro desse sistema que foi desenvolvido aqui pelo José Hilton, grande técnico de informática, entende muito de informática, e agora nós vamos finalmente, ó, tem lá do lado ali, James, nós vamos ao primeiro sorteio. Quem é o primeiro felizardo? Aperta o play. Opa, realizar sorteio. Deseja realmente realizar o sorteio? Sim. Sorteio realizado. Olha aí, rapaz, para quem foi?
Olha só, rapaz.
São Raimundo das Mangabeiras. Parabéns, o primeiro felizardo. Esse merece. É um parceiro nosso de décadas. Há muitos anos nós estamos juntos nessa batalha. Então, o primeiro computador vai para a FM Rio Neves 87,9 da cidade de São Raimundo das Mangabeiras. E aí nós vamos combinar como é que vai fazer para você vir aqui na Central de Notícias Brasil para a gente entregar pessoalmente, registrar isso, mostrar, né, para os colegas, mostrar para os colegas quem está recebendo os computadores, se possível fazer uma imagenzinha da rádio, trazer para a gente mostrar também, isso a gente vai combinar. Mas nós precisamos seguir com o programa. Aguarde, daqui a pouquinho tem mais um sorteio de mais um computador, são 5 ao todo, né? São 5 computadores que nós conseguimos comprar nessa primeira remessa, queremos até o final do ano aumentar, o desejo era chegar a 50, não sei se vou conseguir dinheiro para isso, mas nós vamos fazer o possível para contemplar o maior número de rádio possível. E tenho recebido ontem à noite, até de madrugada, as pessoas dizendo: Humberto, olha, aguarda a gente concluir aqui, não consegui ainda concluir, como é que é o cadastro, precisa orientar melhor e tal, não consegui falar com o pessoal para completar o cadastro da emissora, mas nós prometemos começar o sorteio, vamos realizar o sorteio, e aí depois a gente vai estudando a forma de sortear mais computadores. Vamos a Mirinzal?
Mirinzal, teve festa ontem à noite, aniversário da cidade.
Festa, aniversário da cidade.
Será
cidade
que o David... Será que o David dançou bastante?
Do Nildo Costa, também de lá. Será e aí, David? Ele não tá com cara que passou a noite na festa, não.
Esse aí não. A festa do David já foi em casa mesmo.
Vê esses cabros novos, passar a noite na festa, no outro dia tá novinho de novo. David, conta como é que foi aí.
Não, Bom dia, Humberto.
Teve bolo? Festa tem que ter bolo.
Tem que ter bolo. Não é meu caso. Não passei a noite em festa. Passei a noite dormindo, descansando para participar do jornal hoje muito cedo.
Isso é compromisso.
Olha, Humberto, muita gente aí acompanha a gente pela televisão. Quem ouve aí a nossa programação pelo rádio não vai poder ver as imagens, mas quem está assistindo pela TV vai poder assistir. E quem está pelo rádio, depois eu até convido vocês aí para as redes sociais, que tenho certeza que vocês vão ver esse vídeo. Olha, ontem o prefeito havia prometido, o Davidson do Posto, que traria de volta uma tradição que fazia parte aqui da cultura de Mirizal muitos anos atrás, que era fazer um bolo do tamanho que a cidade está fazendo o aniversário. No caso, 63 seria um bolo de 63 metros.
E o que a gente imaginava aconteceu?
Rendeu vários memes e as imagens aí falam por si só. Foi bolo demais, o pessoal foi pra cima, levou bolo pra casa, era bolo na sacola, era bolo no balde, era bolo na bacia e bolo na cara. Olha aí, Humberto.
Fez um bolo de...
A galera fazendo a festa. Reagiu assim.
Não teve confusão, não. Foi quantos minutos pra poder comer esse bolo aí, David? Tu tem ideia?
Pouquíssimos minutos. Não deu 5 minutos e o bolo já tinha se tornado somente mesa. Levaram até o plástico que estava coberto, porque no momento, ontem, depois da nossa participação aqui, choveu em Mirizal, uma chuva rápida. Aí quis molhar o bolo, aí colocaram um papelão, um plástico por cima, levaram até o plástico. O pessoal foi com muita vontade de comer bolo. O prefeito Davis, inclusive o secretário do Estado, Júnior Viana, o Orleans Brandão, estiveram presentes, comeram também do bolo, viu, Humberto?
Foi, né?
Entraram na festa, olha aí eles aí.
Olha aí o Júnior, rapaz, fazia tempo que não via o Júnior. Orleans, gente boa, né? Também é filho de Marco, né? Filho de Marco, Marco Bredão, tá aí participando da festa, gostei.
A Karen Barros também participou, a Karen Barros inclusive é de Mirizal, viu, Humberto? A Karen tem raízes aqui em Mirizal, participou da festa, veio o Duarte Júnior, todo mundo tava aí festejando esses 63 anos de Mirizal, viu?
Muito obrigado, David e Luiz. A festa foi grande, a festa aí é muito bolo, mas aí é 5 minutos de bolo e pronto, acabou a festa, né? Mas teve alguma atração depois? Teve, David?
O Alan, né? Teve shows. Inclusive, as atrações nacionais aí, que era Alanzinho coreano, o cantor lá do Guanabara, muito conhecido. Teve também o Matheus Mohamed. O prefeito, viu? O prefeito aqui, ele até cantou ontem à noite também junto com os cantores, viu?
Vocês não gravou, não, Davidson? Rapaz, essa?
Rapaz, essas imagens ainda eu fui atrás, mas ainda não consegui uma imagem pra colocar no jornal, mas vou ficar devendo. Mas o Davidson, ele, inclusive, ele tocava em uma banda. Há muitos anos atrás, tocava em uma banda, ele era promoter. E aí tem essa paixão pela música. Toca violão, canta, toca sanfona. É um artista completo, viu?
Você vai ficar devendo essa imagem aí pra mostrar ele cantando aqui, pra saber se a gente vira ou não vira a cadeira pra ele, né? Tá bom? Obrigado então, David e Luiz, com as informações sobre a festa lá de comemoração dos 63 anos, 63. Né, de Mirizal. Nós vamos agora direto para Balsa, e em Balsas quem tem as informações de lá é o repórter Antônio Marques. Vamos conferir como é que está a situação, como é que o novo prefeito recebeu os ônibus, os ônibus escolares lá em Balsas.
Bom dia, Humberto, bom dia, Jalbe Pereira, e bom dia a todos que acompanham a Central de Notícias Brasil. Eu vou trazer um vídeo dos ônibus escolares aqui da cidade de Balsas. O vereador Guilherme esteve no estacionamento da prefeitura e conferiu como está a situação dos ônibus escolares.
E esse aqui, pelo visto, está em bom estado de conservação, viu? Falta só dar uma limpeza, arrumar, pneu furado.
Ônibus grande.
Grande, porque olha só, mais outro. Porque está transportando nossos alunos aqui em Balsas. Infelizmente, tá sucateado desse estado, né? Aqui, ó. Ônibus, por
encaminhado com o programa do governo federal, né? Pode ver aqui a placa, FNDE, através do Ministério da Educação, programa Caminho da Escola. Veja a situação de muitos transportes escolares em balsas. Isso aqui nós sempre tivemos chamando a atenção. Desde o início do nosso primeiro mandato lá atrás, porque a educação é o principal instrumento de transformação da sociedade, mas para se ter uma educação de qualidade, também é preciso oferecer um transporte de qualidade para os alunos, para que possam ir para as escolas e voltar para suas casas com segurança. Essa é a parte do transporte escolar. Aqui, as ambulâncias poderiam estar transportando nossos pacientes, feridos, levando pessoas para fazer tratamento em outros municípios através do TFD, mas duas ambulâncias ali também paradas. Infelizmente, isso é triste para a gente poder estar trazendo essa informação para a população, porque a gente viu quantas ambulâncias foram doadas para balsas. É inadmissível essa quantidade de bem público, porque isso aqui é pago com dinheiro do bolso do cidadão. É inadmissível essa quantidade de bem público, de veículos, se deixarem ser sucateados ao longo do tempo. Olha lá, ó, Ministério da Saúde.
Olha, há um impasse sobre a gestão passada. É porque o novo prefeito grava vídeo e põe nas suas redes sociais falando a situação que encontrou a prefeitura. E o prefeito anterior também grava vídeo, né, para rebater tudo que o prefeito Alan está falando. Segundo ele, são inverdades. Eu vou ficando por aqui. Central de Notícias Brasil, de Balsas, Antônio Marques.
Muito obrigado, repórter Antônio Marques. E aí é bom que a população fique sabendo das coisas, né? Porque quando o cidadão também mostra a imagem, aí fica difícil de contestar. Nós sabemos da capacidade do Dr. Eric, um cidadão muito respeitado aí na região de Balsas. Foi um gestor que teve uma boa avaliação, mas tem os seus erros. Um desses daí está sendo apontado. Olha, veja só, se você tem a oportunidade de colocar o transporte à disposição da população, né, tá lá o transporte, por que não utilizar? Nós tivemos o caso aqui também em São Luís, que foi encontrado ônibus enferrujando, com o plástico no banco ainda, porque não colocava para funcionar. Então o gestor, ele tem essa obrigação de verificar, sim, aqueles ônibus que nós conseguimos, estão circulando, estão atendendo a população, dar uma verificada e ter pessoas de confiança para poder acompanhar, para não acontecer esse tipo de coisa. Nós vamos ter que ir um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente vem com o Nildo Costa, direto de Brasília. Brasília pegando fogo, muita coisa acontecendo por lá. O Lula resolveu abrir a boca agora e fazer entrevistas coletivas, a primeira do ano. Vamos saber o que foi dito lá pelo presidente. Amanhã tem a eleição para a Câmara Federal, para o Senado Federal. Esse final de semana está todo mundo em Brasília pela primeira vez, né? E vamos trazer o Adilson Souza também. Quero saber da relação aí do Lula com o Champ, se vão ficar amiguinho, se vão juntar direita e esquerda, como é que vai ficar essa coisa aí? Tu conta pra gente, depois do intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A creche Escola Sementinha, mantida pela Assembleia Legislativa e coordenada pelo Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão, promoveu a primeira reunião com pais de alunos sobre o início do ano letivo. Na ocasião, foram apresentadas as propostas pedagógicas e a estrutura de funcionamento da creche, bem como a equipe de profissionais e os professores que trabalharão com os alunos este ano. E no ano de 2024, a Assembleia Legislativa aprovou, por unanimidade, as medidas provisórias de número 431/2024 e de número 433/2024, que beneficiam os servidores públicos estaduais e fortalecem as áreas da educação.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Quem foi o primeiro ganhador do primeiro computador sorteado para as emissoras de rádios parceiras da Central de Notícias Brasil? No bloco anterior, Foi contemplado a rádio FM Rio Neves, da cidade de São Raimundo das Mangabeiras. Um parceiro nosso já de muitos anos foi o ganhador. A gente recebe uma pressão doida, né? De muita gente que a gente sabe que precisa muito, mas... tem que cadastrar a emissora, tem que cumprir todos os requisitos e tem que entrar, na lista. E aí quem escolhe é o programa de computador. Eu não posso interferir, não posso puxar a brasa aqui para ninguém, para não ter. E outra coisa, é importante a gente esclarecer aqui, o pessoal estava pedindo aqui para a produção para esclarecer, quem participou, quem já foi contemplado, não concorre mais. Aí são os outros que não foram contemplados que estarão concorrendo daqui para frente. Daqui a pouquinho a gente mais um computador sendo sorteado entre as emissoras parceiras da Central de Notícias Brasil, porque o Nildo Costa já está aguardando lá em Brasília, os dois. Nildo Costa, bom dia, tudo bem?
Olá, tudo bem, Humberto? Bom dia para você, bom dia, Jalber, bom dia, James, bom dia a todos nossos ouvintes e telespectadores, você que acompanha aqui o Central Manhã. Humberto, só para te falar, o seguinte, Davidson do posto, se você ouvir ele cantar, você vai virar cadeira assim, ele é muito bom, conheço das antigas, né, era um grande cantor lá do passado, violão, ele e o Tony Charles, viu? São os dois maiores cantores de Mirizal, viu?
Isso. Você conhece o Brenner, Marcos Brenner, lá de Bacuri, Bacuri também, ele canta bem também.
Marcos Brenner, conheço sim.
O Benedito de Sucupira do Norte também.
Também é bom,
esse
né?
Esse não era muito bem afinado, não. Né?
Ai, ai. Tá certo. Humberto, só para começar a nossa participação aqui, daqui a pouco vamos trazer alguns trechos da entrevista do presidente Luiz Inácio ontem com os jornalistas, mas antes eu quero mostrar para você como é que hoje amanheceu os corredores da Câmara dos Deputados. Assim, Humberto, olha, cartaz para todo lado aí. Eita. Do candidato Hugo Mota, Hugo Mota, que é do Republicanos da Paraíba, tá aí o Van Hatten também, né, o Marcel Van Hatten, que é do Novo, esse aí é o Carlos Vera, do PT, do Pernambuco, ele é candidato aí a vice-secretário. Então, os corredores da Câmara, todo aqui, né, nos preparativos, né? Ali ao fundo, né, você vê ali ao fundo, onde meus colegas ali da imprensa, da CNN, Globo, hoje tem todo mundo ao vivo daqui, ali ao fundo. São 13 ao todo, as urnas onde os deputados vão votar e seus candidatos. Uma campanha aqui.
Pois não. Alexandre de Moraes está sabendo dessa campanha aí, utilizando os bens públicos. Só uma brincadeira, só para descontrair, né? A campanha aí está aberta, né?
A campanha, sim, a campanha tanto da Câmara como do Senado, né? Acirrada, é claro que tem o favorito, Hugo Mota, né? Que tem apoio da base e também da oposição, né? Aí ele é o favorito, mas o Van Hatten tem suas pautas, aí o problema é que...
O Hugo Mota percorreu todas as regiões do Brasil pedindo apoio, né? Foi em vários estados, pedindo inclusive apoio. Lá para conversar com o pessoal lá de São Paulo, né? Com o governador, com todo mundo lá. Ele é bem articulado, então por isso que ele está sendo tido aí como um favorito, né? Nessa disputa, né?
Exatamente, porque ele é um cara, Humberto, que tem trânsito livre em todas as bancadas, ele sempre foi um cara que conversa com todo mundo. É diferente de Omar Nascimento, não decolou sua candidatura exatamente por isso, porque não é tão simpático com os parlamentares. De algum modo é bem diferente, né? Então tem trânsito livre. O negócio aqui é que o momento importante é que o novo presidente da Câmara dos Deputados vai chegar e nesse momento que é muito importante, com várias pautas aqui em discussão. São os pautas, né? Tem a anistia dos envolvidos de 8 de janeiro, tem o pedido de impeachment contra o presidente Lula, também aí a questão da CPI do abuso de autoridade, né? Então são vários assuntos, tem aí reforma tributária, outro projeto de regulamentação de reforma tributária que também está em tramitação ainda aqui na Câmara, que não andou, né, no ano passado. Então é um momento realmente importante. Lá no Senado Federal, lá também é praticamente a mesma coisa. favorito lá é o Davi Alcolumbre, né, do União do Amapá, né, mas tem a concorrência aí do Eduardo Girão, que é do Novo do Ceará, tem o Marcos Pontes, que é do PL de São Paulo, e o contexto é o mesmo, né? A Alcolumbre, daquela base que disse que não dá andamento, principalmente em impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, já pelo outro lado, tanto Marcos Pontes como Eduardo Girão, esses dizem que sim, se eleger vai aí dar andamento em impeachment, pedido de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, que é uma pauta também defendida. Van Hatten, o candidato Van Hatten, né? Marcel Van Hatten, que inclusive ele é autor daquele pedido da CPI do abuso de autoridade, viu, Humberto? Isso aqui só para deixar aí a nossos ouvintes aí informados. Aí o Lula é o seguinte, o presidente Lula. O Lula disse muitas coisas, ele falou sobre vários assuntos, reuniu meu caro Humberto, até uma tentativa aí de rebater, né, de parecer mais, falar mais, inclusive foi que até jornalistas outros falaram, por exemplo, tem que falar mesmo mais, tem que aparecer mais, que os números não são favoráveis ao governo, então é preciso vir dar mais um pouquinho de, como diz no ditado popular, dar mais a cara à tapa, né, como ele mesmo ontem até falou. Então ele disse o seguinte, sobre os assuntos, ele disse, falou sobre o crescimento, né, do Brasil, que enquanto especialistas falam que vai crescer um pouco mais de 1%, o Brasil passa dos 3%. Vamos sim, acompanhar. Sim.
Agora, os especialistas diziam que o Brasil vai crescer apenas 1,5% em 2024. Nós vamos crescer 3,5% ou 3,7%. Isso é uma demonstração de que as coisas estão sendo feitas, as coisas estão sendo plantadas, e nós vamos começar a colher. Há quanto tempo vocês não viram a indústria brasileira crescer? E a indústria brasileira voltou a crescer com forte investimento público e privado, sobretudo a nova indústria brasileira, coordenada pelo companheiro Alckmin, que está tendo um sucesso extraordinário, e a indústria chegou a crescer 3,4%.
Pois é, outro assunto também falou sobre a taxa de juros, né? Depois da reunião do Copom na última quarta-feira, que decidiu aumentar a taxa de juros um pouco mais de 3%, né, na direção do novo Brasil Galípolo, que é indicado pelo próprio presidente. Ele foi perguntado, ele disse, eu sabia que essa pergunta vinha, então tá bom, eu vou responder. E respondeu, vamos, e elogiou o presidente Galípolo. Vamos acompanhar.
E o Galípolo fez aquilo que ele entendeu que deveria fazer. Nós temos consciência de que é preciso ter paciência. Eu tenho 100% de confiança no trabalho do presidente do Banco Central. Eu tenho certeza que ele vai criar as condições para entregar ao povo brasileiro uma taxa de juros menor, no tempo em que a política permitir que ele faça.
Isso. Aí, outra culpa na política, né?
E o Kassab, culpa na política.
Outro ponto também. O Kassab, no início da semana, o Kassab criticou o governo, estou me ligando aqui uma hora dessa, pena que eu tenho pauta. O Kassab criticou o governo. criticou o governo e especialmente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o chamando de fraco, né? E aí o Lula foi lá e deu uma risada e disse que sorriu das falas do Kassab. Acompanhe.
A história do companheiro Kassab, eu comecei a rir. Porque como ele disse, se a eleição fosse hoje, eu perderia. Eu olhei no calendário e percebi que a eleição vai ser só daqui a 2 anos. Eu fiquei muito despreocupado, porque hoje não tem eleição. Segundo, eu acho que o Kassab foi injusto com o significado do companheiro Haddad no Ministério da Fazenda.
Isso. Pois é, Humberto. Isso por quê? Isso porque o Kassab, tanto o Gilberto Kassab, que é presidente do PSD, tem ministérios, digamos, destacamos isso, e também o Marcos Pereira, que é presidente do Republicanos, os dois atacaram o governo no início da semana. Marcos Pereira disse que o partido dele não andará com Lula em 2026. O Kassab disse que Lula chegará fraco em 2026. Por isso foi rebatido. Outros assuntos aí que o Lula falou nessa entrevista, ele falou sobre sua relação com o Trump, que ele disse que se os Estados Unidos taxar as mercadorias do Brasil, o Brasil também vai taxar de volta as mercadorias, né, que serão importadas para os Estados Unidos, exportadas dos Estados Unidos, né, na verdade. rádio, ele falou sobre outros vários assuntos, uma entrevista importante, e ele disse que esse encontro com os jornalistas será constante, esse encontro será constante e que não será toda semana, porque nós não temos perguntas todo dia para ele e ele também não tem resposta, mas ele disse que ele está com todo vigor, que está completamente recuperado, pronto para virar onde quiser e que vai percorrer os estados brasileiros e também alguns países que precisa visitar. Humberto.
Obrigado então, Nildo. Grande abraço, bom trabalho aí, acompanhe as eleições, porque na segunda-feira eu quero os detalhes aí de tudo que aconteceu durante esse final de semana em Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
Todo mundo quer chegar a algum lugar. O pedestre, o ciclista, o motociclista e o motorista. E para chegar bem ao seu destino, não deixe que a pressa seja sua inimiga. No trânsito, todos têm os mesmos direitos. Saia mais cedo. Seja gentil. Respeite os limites de velocidade. Isso mesmo. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha do Detran. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos. Para quem constrói. Para quem realiza. Para quem produz. Para quem semeia. Para quem cuida. O tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Nós vamos direto com o repórter Adilson Souza, que também acompanha os acontecimentos lá de Brasília, mas com o Adilson Souza, tanto a repercussão aí das falas de Lula, porque ontem nós percebemos o dólar fechando aí a 5,87, 5,88, já o dólar começando a cair. Uma das coisas que eu vi ontem, muito comentário, foi de que a fala do Lula deu uma tranquilizada quando ele falou assim, só, nós não vamos ter muita novidade, dependendo de mim, não vai ter muita novidade nessa área fiscal, nessa área da economia, nós vamos continuar o trabalho que nós começamos. É nesse sentido, Adilson?
Isso mesmo, a gente acompanhou esse quebra-queixo do presidente conversando com a imprensa e ele deixou bem claro que o Brasil precisa crescer, claro. E a bandeira de luta criticada por muitos da imprensa, de que o Lula não tem uma bandeira, tem sim a questão da fome. Fome zero, ele quer que o povo tenha café, almoço e janta. Então essa é a meta para 2026. Mas, Humberto, só reforçando que mesmo com o dólar 5,85, as pessoas ainda não estão acreditando que isso aí é um esforço também do governo brasileiro para trazer também mais benefícios para o Brasil, para a população. E aí a gente destaca aqui o que as pessoas perguntaram lá no começo do programa. O preço da gasolina já aumentou, né, para dia 1º de fevereiro. Tudo isso é por causa do CONFAZ, esse Conselho Nacional, né, de Política Fazendária. A gente tem, inclusive, a resposta dada pelo Cleitinho, que é o senador do PL. James, coloca o Cleitinho só falando aí quem é a responsabilidade desse aumento da gasolina que vai prejudicar muito a população. Vamos ouvir.
Vou falar para vocês que esse aumento não veio do governo federal, não veio do Lula. Esse aumento veio dos estados, através do aumento do ICMS. E sabe quem que fez isso? Um órgão que eu acredito que ninguém da população brasileira já ouviu falar, que é o CONFAZ, Conselho Nacional. Reúne cada representante de cada estado para poder ferrar com o povo. Vocês dão sorte de eu não ser governador do meu estado, porque se eu fosse governador, eu não deixava, eu não levaria representante para poder reunir, e em vez de poder ajudar o povo, é sempre para ferrar com o povo.
Humberto, só para encerrar, porque está fechando o tempo, né? Então o Cleitinho fazendo também campanha lá no estado de Minas Gerais, mas ele deixando claro que o aumento do combustível para a gasolina e o álcool, o diesel, vem por causa do ICMS que aumentou nos estados. E foi uma reunião que aconteceu em Brasília com os representantes de cada estado. Os governadores autorizaram, a fazenda vai colocar mais de um real em cima do preço da gasolina e do diesel. E o álcool não era para sofrer aumento, porque o álcool...
E o Lula falou sobre a gasolina?
R$1,16.
E o Lula? Né? Então, falou o quê?
Não, ele falou que esse aumento, ele é em função do ICMS, né? E aí a gente vai simplesmente acompanhar. O Lula tem uma fala sobre o combustível. Vamos ouvir o que ele disse também nessa reunião?
Porque desde o meu primeiro mandato, que eu aprendi que quem autoriza o aumento do petróleo, derivado de petróleo, é a Petrobras e não é o presidente da República. Essa é a primeira verdade que eu quero dizer. Eu já aprendi há muito tempo isso. E aprendi uma outra coisa. Se a Petrobras tiver que fazer um reajuste, e veja a diferença, eu falei reajuste e você falou de aumento. É porque se ela tiver que fazer um reajuste, ainda assim, não levando em conta o aumento da inflação de 2023 e 2024, sem contabilizar a inflação, se colocar essa inflação no preço, se ela fizer reajuste, ainda assim será menor do que dezembro de 2022.
Humberto, isso aí foi uma resposta para um jornalista que ele questionou que por que o governo estava aumentando o preço da gasolina. Se o governo não aumenta, o presidente não aumentou. O que aumentou foram os estados, porque faz parte do ICMS. E ele perguntou, e os caminhoneiros estão querendo fazer greve. O que, é que vai ser a fazer? Dia 8 vai ter uma reunião dos caminhoneiros e eles entendem que poderão parar o Brasil. E o Lula disse, de greve eu entendo. Nós vamos conversar, porque a gente precisa encontrar um acordo e discutir, porque a gente sabe que a população precisa ser beneficiada e as categorias também. Está encerrando, Beto, a gente quer acompanhar mais um sorteio, mas a gente só reforça, né? A gente só reforça que o presidente Lula disse que vai ter reciprocidade caso o Trump venha fazer algum tipo de taxação contra o Brasil pelos produtos que chegam por lá. Então, se chegar produtos americanos por aqui também, o Brasil vai poder fazer a taxação caso ele venha fazer. É de uma recíproca que ele disse que não tem problema nenhum. De Brasília, Adilson Souza, de volta para o Central amanhã. Vamos acompanhar um sorteio. Parabéns a Gil Ferreira, de São Raimundo das Magabeiras, lá. Lá da cidade
que ganhou na... São Raimundo das Mangabeiras. Raimundo
das Mangabeiras, FM Rio Neves. É. Isso. Obrigado, Adilson. Bom final de semana aí. Já, você ia pois falando aqui.
Esse mesmo discurso que o Lula está falando hoje, outrora o Bolsonaro falou e o grupo que está no governo hoje rebateu.
Exatamente. Bem lembrado.
Se a Petrobras é que reajusta o combustível e não o governo, quem é o maior acionista da Petrobras?
O governo.
Pois é. Então, pois Lula, é. Não bote a responsabilidade para os outros, que você é o grande responsável, Vossa Excelência, é o grande responsável pelo aumento da carestia que está no país. Então, não venha, outrora, quando o Bolsonaro era presidente, a culpa era do governo. Agora, a carestia, a culpa é da Petrobras, a culpa é dos outros. Ah, dá licença, né?
Pois é. Eu sei que o lobby é muito grande.
Pois é.
Não é assim, carro andando com gasolina.
Mas o governo tem que assumir suas responsabilidades.
O
lobby é muito grande
e o governo tem que responsabilizar pela sua parte. Mas, para encerrar o nosso programa, que já terminou o tempo, vai encerrar o nosso programa, vamos a mais um sorteio rapidamente. Sorteio, vamos a FM Rio Neves, já foi sorteada. Sorteio realizado, Rádio Cajueiro Web, Itaipava do Grajaú, parabéns, Severino
de Aracaju.
Severino de Aracaju. Tá aí o sorteado, né? É Severino de Aracaju.
É de Araújo, ele se identifica Severino de Aracaju.
Mas ele se identifica mais como Severino de Aracaju, isso. Da Rádio Cajueiro Web de Itaipava do Grajaú. Parabéns a vocês. Olha, infelizmente nosso tempo acabou, mas na segunda-feira a gente retoma com os sorteios faltam mais três computadores. Mostra aí os computadores, ainda tem três que ainda faltam, então o Severino não concorre mais, o pessoal de Fortaleza, de São Raimundo das Mangabeiras não concorre mais, nós vamos reduzir as imagens aí, que agora vamos tirar os dois e vamos sortear os três computadores na próxima segunda-feira, até lá e um bom dia. Faltou também a entrevista, né, por causa do sorteio aqui dos outros assuntos, faltou também a entrevista que nós prometemos com o Dr. Lisboa, o psicanalista que está conosco também toda a sexta-feira. Obrigado, Jab.
Bom final de semana a todos, até segunda neste mesmo horário aqui em sua emissora.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Todo mundo quer chegar a algum lugar. O pedestre, o ciclista, o motociclista e o motorista. E para chegar bem ao seu destino, não deixe que a pressa seja sua inimiga. No trânsito, todos têm os mesmos direitos. Saia mais cedo. Seja gentil. Respeite os limites de velocidade. Isso mesmo. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha do Detran. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos. Para quem constrói. Para quem realiza. Para quem produz. Para quem semeia. Para quem cuida. O tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos.